Está começando Memória Viva.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um gestor de polo, que no caso é o Hernani José Dilda. Ele é gestor do polo de Canoinhas, lá em Santa Catarina, meio que pertinho da gente, no nosso vizinho, digamos assim. Seja muito bem-vindo, Hernani, e obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Memória Viva hoje.
Olá, com certeza. Eu que agradeço aí a participação, com certeza. Ficamos muito contentes aí, sem dúvida alguma.
Muito bem. Então, para a gente já começar ontem, né? A gente até já estava conversando um pouquinho, falando da sua história, e você contou que, na verdade, o Hernani, ele é já bem antigo aqui na casa. Quanto tempo que você tem um polo de Canoinhas, Hernani?
Nós estamos já há 15 anos, agora em maio, né? Completou 15 anos que nós estamos com essa parceria com a Universidade Uninter.
Perfeito. Você pode contar para a gente, então, como tudo isso aconteceu? Como que você conheceu o Uninter? Por que que você resolveu virar gestor de polo? Como que foi tudo isso, toda essa caminhada?
Certo. Bom, a minha trajetória, na verdade, nessa parte educacional, né, começou já quase 30 anos atrás. Eu comecei a dar aula de informática com 15 anos e em Concórdia, né, onde nós tínhamos, onde eu morava na época, né, e nesse período todo aí a gente sempre trabalhou na área educacional, com cursos de informática, né, enfim. E em 94 nós viemos para Canoinhas. Então, nesse período aí, em 94, nós acabamos, eu e o meu sócio, né, que daí a gente acabou montando uma escola de informática aqui na cidade de Canoinhas. E nesse período todo aí, a gente foi se adaptando, foi vendo as necessidades. Em 98, eu comprei a parte dele, e daí em diante a gente deu continuidade em outras perspectivas, né? O meu objetivo sempre foi esse, a minha meta sempre foi trabalhar na área educacional, sempre tentando proporcionar para o maior número de pessoas, né, um conhecimento sério, um conhecimento aí que fosse realmente aproveitado e que os meus alunos na época pudessem ter, quem sabe, o seu planejamento, o seu futuro, né, os seus sonhos, os seus objetivos atingidos, né, nesse conhecimento que nós passávamos para eles. Então, comecei a me profissionalizar cada vez mais nessa parte da informática e via, né, que tinha assim uma demanda muito grande nessa etapa toda, né, e tentei então, né, nesse período todo aí fazer com que a minha etapa ficasse cada vez mais evoluída. Então aí por um determinado momento ali em 99 eu sofri um acidente de carro bem complicado, daí fiquei um longo período em recuperação. De cadeira de rodas, de muleta, para mim foi uma fase assim que marcou muito na minha vida, né? Pela dificuldade do dia a dia e tudo mais, né? Mas enfim, depois disso, com outros objetivos aí, com outros planejamentos, né, eu tentei concurso técnico, né? O meu maior projeto era dar continuidade na escola de informática com o primeiro curso técnico na cidade de informática. E daí foi, tinha encaminhado alguns projetos na Secretaria de Educação, estava começando a encaminhar os projetos, que foi quando eu conheci, devido a algumas visitas em outras cidades, em outros estados, a modalidade do ensino à distância, né, que seria o EAD, né? E aí eu conheci a Uninter, né? Na época ainda era Facinter, Fatec, tinha IBPECs, né? E naquele período eu comecei, poxa vida, mas em vez de eu começar com o curso técnico, olha, é uma oportunidade a mais, uma situação, né, que eu acredito que vai ter uma aceitação muito melhor. E aí começamos então, né, os primeiros contatos com a Uninter, né? Isso naquele período. Só que daí foi uma negociação bem longa, né? Até porque era bem difícil para montar um polo. Tinha muitos quesitos ali que tinha que ser feito. Na época, até um dos contatos foi o Zeneido, que trabalhava, na Uninter, e fomos aos pouquinhos aí dando essa continuidade. E em 2006, em maio de 2006, que nós conseguimos fechar essa parceria com a com a Uninter. Então, daí que nós começamos com as aulas à distância, né, aqui em Canoinhas. Mas em 2006, em maio de 2006, que estava já com o contrato feito, com a parceria formalizada, né, nós começamos, então, essa nossa modalidade nova dentro das minhas filiais, né, na época só aqui em Canoinhas, né, e nós iniciamos, então, com a Uninter.
Perfeito. E nisso você também tem um polo em Papanduvas, não é isso?
Exato. Então, eu sempre trabalhei com cursos de informática, cursos profissionalizantes, e sempre tinha, então, essa né, em outras cidades também, né, e contém em Três Barras e Papanduva. Em Três Barras, a gente tem só a escola de informática e profissionalizantes, e em Papanduva, a gente tem toda essa leva, como nós temos em Canoinhas também, que é a universidade, que é o Uninter, né, o Centro Universitário Uninter, e em Canoinhas também, que é o nosso maior polo, que a gente tem hoje, a maior estrutura, e abrange uma região toda, na verdade.
Muito bem. E, Hernani, a gente, né, até conversou ontem também, aí é uma região, uma cidade pequena, né? Tem poucos habitantes. Canoinhas, por exemplo, é 50 mil, 50 mil alguma coisa, não é?
Exatamente. A cidade, assim, tem uma população pequena em relação a outras cidades, né? Mas temos aí um número de alunos muito, muito satisfatório, né, em relação a todo esse período que nós estamos aí na cidade, no caso, mas a cidade realmente é pequena, na verdade.
E você comentou que antes da Uninter, até aos 15 anos, começou dando aula, né, de informática. Isso é uma veia, digamos assim? É de família que vem isso, de querer trabalhar com educação? Como que isso aconteceu na sua vida?
É, realmente, a minha mãe é professora, né, e desde aquela época, então, a gente só que trabalhava, né, ensino na escola municipal, né, ensino fundamental, e a gente sempre tinha aí, né, alguns objetivos. O meu pai sempre foi na área do comércio, né, empreendedor, no caso, trabalhava com transportadores, e a gente sempre tinha aí, né, ou ficar parte, né, de comércio, mais na parte educacional, então a gente uniu as duas, né, a gente acabou tendo aí essa situação, né, começando como professor bem novo, comecei naquela época. Fiz vários cursos bem novo também, aí com 13, 14 anos, já estava estudando bastante a parte da informática, e com 15 anos, final dos meus 15 anos, aí eu já comecei a dar aula de informática, né? E daí depois foi indo gradativamente, cada vez mais, e daí em 98, quando eu acabei ficando só aqui em Canoinhas, né? Aí eu não dei mais aula, daí eu parei totalmente, fiquei só na parte de gestão, né? Tanto em Canoinhas como nas minhas outras filiais, hoje também só trabalho na parte de gestão, na parte mais de marketing, na parte, né, mais focada nessa questão aí do administrativo mesmo, né? Mas desde 98, desde 97 que eu não trabalho mais como professor, só mais na parte de gestão. Mas sempre gostei muito da área educacional, quando tenho oportunidade, faço palestras, converso com os alunos das escolas, dou esse depoimento dessa minha trajetória também já em vários outros locais, né? Até porque hoje a gente em Canoinhas tem uma estrutura bem, bem, bem ampla, no caso, mais de 2 mil metros de área, nossa instituição própria que nós temos aqui, então tudo isso refletiu muito, até por ser uma cidade pequena e ter tido todo esse desenvolvimento, essa aceitação, né, essa qualidade que a Uninter sempre coloca à frente, né, na hora de passar todos os seus as suas possibilidades, as suas ferramentas, né? Isso faz com que a gente tenha uma credibilidade muito grande e para nós aqui em Canoinhas deu assim, foi, né, um diferencial muito grande e fez com que a gente tivesse um crescimento aí, né, nos últimos anos aí muito bom. Nossa, foi excelente mesmo aí toda a estrutura que a gente conseguiu, né, no decorrer desses anos aí fazer acontecer, na verdade.
E foi muito difícil você se adaptar com isso, de sair, né, da carreira de professor e ir para uma gestão? Foi muito desafiador para você? Como que você conseguiu conciliar tudo isso?
Para mim foi bem gradativo, né? Porque como eu trabalhava como professor de informática, então nós já estávamos dentro da estrutura, e aí fomos chegando, né, a outros objetivos, né? Trabalhar na parte de divulgação, na parte de do comercial, na parte de vendas, então eu já estava na parte da informática, né, e foi dando essa continuidade. E quando passou para o ensino a distância para o EAD, no caso da Uninter, aí a diferença mudou 100%. Né? Nós saímos de uma área profissionalizante, né, para uma área bem mais voltada, né, na questão das graduações, das pós-graduações. Então, nesse período ali que a gente teve que fazer, né, toda uma reestruturação das escolas, no caso, né, para focar 100% num ramo que era na área educacional, porém com outros objetivos, com uma outra qualificação, né, uma outra estrutura, e isso só agregou em situação positiva, né, e aí a gente conseguiu alavancar. Nós saímos de uma situação de uma escola de informática para um centro universitário, na época era faculdade, né, então mesmo tendo naquela época um pouquinho de, digamos assim, de preconceito, né, do ensino à distância, tinha um pouquinho de restrições, né, com outras instituições, com outras pessoas, né, então a gente sempre começou aí com um ensino muito inovador, né, com ensino à distância na cidade, né, por ser uma cidade pequena e nunca ninguém tinha ouvido falar de fazer uma graduação à distância, né, o pessoal falou, não, mas isso, será que era reconhecido, será que é válido, será que eu vou aprender, né, mas enfim, a gente foi trabalhando aos pouquinhos, e aí sim, nesse período desse trabalho aos pouquinhos, aí naquela época, tinha somente dois vestibulares, um no começo do ano e um no final do ano, então aí a gente conseguia, né, alguns alunos no começo do ano e depois eu consegui outros alunos só no final do ano, então a gente tinha que trabalhar muito forte nessas campanhas, né, porque o espaço era muito longo, a dificuldade de entrar novos alunos não tinha, né, novos alunos que entravam, tipo, nos módulos que nós estamos trabalhando atualmente, né, então isso foi assim, na época foi um desafio muito grande, essa parte da gestão aí, não tinha muitos alunos, nós começamos ali já na época, quando eu comecei o primeiro polo aqui em Canoinhas, a primeira divulgação, a gente conseguiu 30 alunos, e iniciamos com 30 alunos, né, até depois foi indo, foi aumentando, graças a Deus, é nosso trabalho, a qualidade da UNITA aí, só tivemos aí crescimento, nós começamos assim, com uma divulgação, né, um investimento alto nessa questão, assim, sem todo mundo achar, poxa vida, né, agora você deu um, acho que não vai dar certo isso daí, olha, é uma coisa muito inovadora, uma coisa muito fora da realidade para a nossa cidade, e eu não sei se você vai conseguir dar continuidade, você está saindo de uma área indo para outra e vai, eu acho que não vai dar certo. Mas então, foram muitas pessoas que ficaram na insegurança, na dúvida, mas eu sempre acreditei, sempre tive certeza que ia dar certo e realmente deu, e hoje estamos colhendo os frutos com certeza.
Exatamente, a gente pode até falar que foi visionário, né, nisso da questão da educação à distância, porque hoje a gente vê, né, que é uma mentira, que nem isso que você falou, né, de achar que não funciona, né, educação à distância e todas as coisas assim, e hoje a gente vê que é completamente o contrário. E como você está há muito tempo na casa, né, já 15 anos que você falou disso do polo de Canoinhas, quais foram as maiores transformações, assim, que você pode falar que aconteceu? Porque quando você entrou ainda era facinter, né, tinha o BPECs, né, quais você considera as maiores transformações, assim, tanto para você, do grupo, tudo isso assim?
Nós iniciamos com 9 graduações, quando iniciou, né, a universidade, as disponibilidades de 9 graduações. Então, eram poucas opções que nós tínhamos à disposição, né, e nesse período todo aí a gente foi, né, sempre pensando, imaginando, poxa vida, será que nós vamos conseguir ter mais algumas outras graduações, né, alguns títulos diferentes, né, e fomos indo, né, hoje então saímos lá de 9 graduações para um número bem maior, né, para uma situação aí bem mais elevada, são mais de 100 graduações que nós temos hoje, né, tantas pós-graduações também, então esse foi a maior transformação, que a gente percebeu que nesses anos, na verdade, a evolução foi muito grande, né, foi tendo esse diferencial muito bom da Universidade Unida.
Maravilhoso. E, Hernani, falando então um pouquinho a gente falou bastante, né, disso, da sua trajetória aqui na casa, queria só perguntar, então, na verdade, aqui só mais um pouquinho disso do polo, da questão da pandemia, como que ficou para vocês? Foi muito difícil enfrentar tudo isso? Como que vocês fizeram?
Ah, no começo, sem dúvida alguma, né, pessoal, todo mundo muito assustado, muito preocupado, né, como a maioria da população em geral, né? Então, foi uma situação assim que foi um enfrentamento muito grande. A gente sempre bateu de frente com essa situação de não fechar a estrutura, deixar sempre em funcionamento, né? Eu estava sempre na frente ali, fazendo com que a coisa acontecesse, para não fechar as portas e tudo mais, né? E daí teve uma época até que, né, bem no comecinho ali, daí teve o acompanhamento da polícia militar, que chegou nas portas de todos os comércios, né? Falou, olha, infelizmente, agora vai ter que ser fechado, não pode mais continuar, tem que fechar. Falei, mas né, era uma coisa assim que eu não aceitava, né? Eu não admitia, né? Tudo, né, em andamento, tudo em funcionamento, e o pessoal, todo mundo muito assustado, muito apavorado, né? Falei, não, vamos aos pouquinhos, não pode. Mas fiquei só eu aqui na frente ali para ver, né, se realmente, né, e foi, fechou tudo, não teve algumas semanas ali que fechou tudo totalmente, né, e daí a gente teve que fechar também. E daí depois, gradativamente, fomos abrindo, daí o pessoal também não estava mais vindo para o polo, até pelo medo, pela insegurança, e daí a Uninter inovou novamente, fez com que o pessoal pudesse acompanhar mais em casa, fazer as provas em casa, né, com todo o acompanhamento, com toda a tecnologia que a universidade, que a Uninter sempre trabalhou, né? Então isso também foi um atrativo a mais, né? Porque o pessoal teve que mudar a forma do pessoal pensar. Então hoje você não precisa mais vir obrigatoriamente no polo, pode fazer em casa, tem todo o apoio, né? Essa trajetória toda aí foi mais uma vez, né, uma transformação que a gente teve que fazer em muito pouco tempo, né, sem imaginar nunca algo do gênero, na verdade, né, mas graças a Deus também já está passando. Aí a gente teve, né, várias etapas mais difíceis, mais complicadas, né, nosso pessoal também acabou tendo o contato maior, pegando vírus, eu também peguei o vírus, na verdade, mas graças a Deus para mim não foi nada tão relevante, no caso, né, a gente superou, conseguimos superar, hoje já estamos vacinados, né? Então já estamos assim com outra perspectiva. Todo o pessoal do polo, os dois polos, tanto Canoinhas quanto Papanduva, já estão todos, né, voltaram normal, né? E agora esperamos que os alunos retornem normalmente para o polo novamente, né? Que a gente possa ter toda esse contato novamente, né? Essa situação aí para que fique mais favorável, né? Que o pessoal perca o medo e que volte realmente para a estrutura de novo, né?
Exatamente, até acredito que os alunos querem voltar, né? Porque imagina quem não conseguiu se adaptar, né, com o ensino EAD. Mas a Uninter realmente, ela deu todo o apoio, né, todo o suporte, tanto para alunos quanto para funcionários, né? Quando aconteceu tudo isso da pandemia, a gente pôde tocar o nosso trabalho, né, de uma forma diferente, mas conseguimos tocar. E Hernani, então, até que eu estava falando, fora da Uninter, conta um pouquinho para a gente de você. A gente até conversou ontem, você falou que é presidente do GP Clube aí de Canoinhas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte.
É isso aí, com certeza, né? Então, hoje, estou casado, né? Tenho três filhos, né? A minha esposa também sempre me acompanhou, sempre trabalhou junto conosco aí, na medida do possível, né? Na parte aqui da universidade, ela é contadora, no caso, e sempre trabalhava na parte voltada mais para a parte dos cursos, também na área empresarial, ainda trabalha conosco, no caso, nessa parte, né? Então, a gente sempre teve esse apoio muito grande, né? Até para que nós pudéssemos ter toda essa estrutura em funcionamento. E aí a vida vai tendo outros caminhos, né? Os três filhos, né, já estão aí com... Espero que daqui a uns dias já comecem a me ajudar também aí a dar continuidade na nossa estrutura, né? Estou cobrando eles para isso. O Murilo mais velho aí, que logo, logo vai dar continuidade. O Lucas, o Matheus também são os mais novos. Tem dois que são gêmeos, né? Para alegria ainda maior, né? E a questão aí também do Jeep Clube, né? Que atualmente sou presidente do Jeep Clube que fica no Minas, uma união muito grande do pessoal da nossa cidade, da nossa região. A gente está sempre em muitas atividades, em muitas etapas que muitas vezes é ruim para a cidade, num enchente, num vendaval. Então, o Jeep Clube sempre desenvolve um trabalho muito participativo, né, para ajudar, para fazer com que a coisa dê uma continuidade diferente, aquela arrecadação de alimentos, agasalhos, né? E fico muito contente, eu sou presidente do Jeep Clube aqui de Canoinhas, né? Nesse período aí, também uma trajetória de vida que para mim está sendo muito bom, né? E que a gente vai dar continuidade sempre aí pela frente, na verdade, aí depois dar sequência na vida, com certeza. Né?
Faz quanto tempo que você faz parte do clube, que você é presidente?
Olha, fazem poucos anos, na verdade. Fazem 6 anos que eu estou atuando junto com o Gipicube, no caso, né? E estou já como presidente aí. Acho que sou o presidente mais novo, né, do Gipicube, tanto de idade quanto de tempo de participação também, que pudesse ter essa condição, na verdade. Estou muito contente também, na verdade.
Muito bacana. E nisso também você falou que você joga um pouquinho de tênis, não é isso?
O meu esporte é isso daí, né? O meu esporte é jogar tênis, fazer trilha de jipe, né? Que a gente tem essa situação toda aí. E o meu hobby é fazer vinho. Também faço vinho, aí são algumas atividades.
Ai, que bacana!
Então tem a situação sempre junto com a família, né? Gipicube com a família, jogo tênis com os meus filhos também, a gente está sempre trazendo eles aí para o lado do esporte, apesar que eles preferem o futebol, né? Mas a gente tenta jogar eles também aí para outras opções, no caso, jogo tênis também quase toda semana, aí 2-3 vezes por semana jogo tênis também aí, levo eles junto comigo, a família sempre presente, né? Isso é importante, né? A família estar sempre junto para que a gente possa dar continuidade em toda essa etapa de vida, né? Que a gente vem fazendo aí nesses 15 anos com a Uninter e já há muitos anos aí na área educacional, no caso.
Ai, que bacana. Isso do vinho eu não sabia, você não falou ontem, na hora que a gente conversou. Muito legal, até porque a região, né, acredito que ela tem bastante disso, de vinhedos, né?
Essas coisas assim, na verdade, como eu venho lá de Concórdia, lá do Oeste, né, lá tinha, né, próximo do Rio Grande e tudo mais, né, então tinha ali, tem uma região ali perto de Concórdia, que é Tangará, que é a capital da uva, então ali sempre teve muitos, muitos vinhedos ali, na verdade, né? Então o pessoal ali faz muito vinho. E o meu falecido nono, aí minha família sempre aí teve essa facilidade, sempre fizeram vinho, né? E a gente acabou tendo um conhecimento com eles, né? E veio vindo, sempre trazendo essa fase, essa etapa, né? E daí quando eu vim para Canoinhas também, a gente acabou trazendo ideias, né, de fazer isso, e hoje estamos produzindo bem aí, eu, meu sogro, meus cunhados aí, estamos em torno de uns 1.000 litros por ano que a gente está produzindo aí todos os anos, e a plantação está grande, e daqui para frente só tende a aumentar, acredito aí que a gente vai chegar a dobrar ano a ano a produção de uva e de vinho também, no caso, mas esse ano a gente produziu aí já 1.000 litros de vinho, na verdade.
Olha que bacana, faz para venda, então. Isso, se quiser fazer propaganda também, para o pessoal conhecer.
Não, o vinho é só para consumo mesmo, apesar que a família é grande, né? Não consome tudo, no caso, né? Não é para tanto, né? Mas a gente tem aí alguns projetos em andamento também, mas não é mais produzir em pequena quantidade e em muita qualidade. Essa que é a nossa necessidade, essa que é a nossa intenção, não é vender, mas é produzir com bastante qualidade um vinho de excelência, e para que a gente possa ter uma longevidade maior, na verdade, né? Que é o que dizem aí, que o vinho faz com que você tenha uma vida mais longa, no caso, né? Com certeza. Mais saúde, né?
Verdade, muito, muito bacana isso daí. E aí, Nani, queria saber de você. Você até comentou lá no início do nosso programa da questão que você sofreu um acidente, e é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Que eu acho que até é um momento de inspiração para quem estiver passando por algum momento difícil, né? E essas coisas assim. Que eu queria saber de você, não sei se seria só isso, se tem mais alguma coisa. Do momento assim transformador da sua vida, sabe? Que você considera que foi muito importante para você. Pode ser aquilo do acidente, ou talvez pode ser que tenha outros também, né, que você considera muito, que tenha sido um divisor de águas para você, assim. O que você pode contar para a gente?
Ah, o nascimento dos meus filhos, né? Isso é maravilhoso, né? Não tenho o que falar, né? Isso muda totalmente a vida da gente. Os filhos é algo que tem um crescimento pessoal muito grande, né? Então, para mim, foi o que marcou, o que me deixou, né, com a maior alegria, motivação de dar continuidade na vida da gente, fazer tudo acontecer de uma forma séria, de uma forma boa, é a continuidade que a gente faz aqui para que os filhos tenham esse reconhecimento de tudo que a gente está fazendo, né, e que eles possam dar sequência no caminho mais certo possível, né? Educar, a gente educa da melhor forma possível, mas eles que vão dar sequência depois com as opiniões deles também. Não vai ser por falta de bons exemplos, né, para eles seguir um caminho certo, se Deus quiser aí, na vida deles também, no caso. Mas o nascimento dos meus filhos foi o momento dos gêmeos, né? Também aí uma coisa bem diferenciada, foi algo muito maravilhoso, marcante, em todos os momentos aí. É só alegria, na verdade. A gente chega até a se emocionar quase.
Muito bem. E, Hernani, a gente está indo para os minutos finais aqui do nosso programa. A gente falou bastante, né, da trajetória, da história. Eu queria saber, então, do futuro. O que, que você almeja? Assim, botar a família no polo, né, como você falou, para dar continuidade, né? Mas um sonho, digamos assim, o que você planeja agora para o futuro?
Eu acredito aí que passando essa etapa toda aí dessa dificuldade da pandemia, né, continuar crescendo, como a gente sempre fez, né, melhorando ainda mais os polos, né, em Papanduva, né, que a gente tem aí uma necessidade de ter a estrutura própria e tudo mais também, que a gente vê assim que depois que a gente conseguiu ter essa digamos assim, essa presença física do polo, da estrutura, deu um outro ânimo para toda a cidade, para os funcionários, para todo mundo, para dar uma estabilidade melhor, né? E sem dúvida alguma, crescer gradativamente, montar outros polos também aqui na nossa região, mais próximos, na verdade, né? Para que a gente possa atender bem, dar continuidade de uma forma bem mais ampla, no caso, né? E fazer com que haja essa continuação do crescimento que nós tivemos em Canoinhas, que nós estamos tendo em Papanduva e que, sem dúvida alguma, se tiver a oportunidade de nós montarmos aí em outras regiões próximas daqui para ter assim um fortalecimento maior da região, no caso, né, é da continuidade. Sempre foi assim que eu trabalhei, sempre foi assim que eu tive de planejamento, no caso, né, atualmente é fazer a estruturação maior em Papanduva e depois, quem sabe, ir abrangendo outras regiões aí para ter esse fortalecimento da nossa marca, do nosso nome, cada vez maior. Já tem, né, a nível nacional, sem dúvida alguma, mas quanto mais local tiver esse fortalecimento, o pessoal começa a ver com outros olhos, com outra forma de valorização, foi o que aconteceu aqui em Canoinhas e que refletiu em Papanduva, em outras cidades aqui da região também, no caso. Mas é o crescimento, né? A nossa meta é essa, continuar crescendo devagarinho, certinho, e, na medida do possível, abrindo novos polos em outras regiões.
Muito bem, e eu desejo todo sucesso, espero que em breve tenhamos notícias, né, disso, de todo esse crescimento, de um polo novo aí abrindo, e qualquer novidade que tiver quanto à região, pode contar com a gente aqui da Central de Notícias Uninter, tá bom?
Ótimo, obrigado. Fico mais uma vez muito agradecido, muito contente por esse momento aí desses nossos 15 anos em parceria junto com a Uninter. Espero que daqui a algum tempo os meus filhos estejam aqui também dando essa entrevista. Ó, meu pai começou, tá por aí, estamos dando continuidade e assim por diante no caso. Essa é a nossa intenção, dar continuidade, dar o caminho para eles, né, que continuem também em outras atividades que eles queiram, né? Mas enfim, que a coisa flua, que a coisa aconteça da melhor forma possível e que a gente continue beneficiando aí muitos alunos, que a gente sabe disso, o pessoal vem conversando conosco, vem agradecendo, olha que bom, que joia que foi a graduação que eu tive, a pós-graduação que eu tive, me ajudou, me deu uma oportunidade, eu estou trabalhando por esse motivo, e é isso que nos deixa muito contente mesmo, poder fazer com que outras pessoas tiveram aí o seu alicerce, né, da sua vida profissional, iniciado, né, ou complementado aqui no nosso centro universitário, aqui na Uninter. Então, essa que é a nossa grande alegria, na verdade. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado.
Excelente, Hernani. Mais uma vez, eu que agradeço você pela participação, por ter disposto um pouquinho do seu tempo para contar a sua história aqui para todo mundo, né, que está acompanhando. Também quero agradecer quem deixou os recadinhos aqui e quem também vai, né, acompanhar o programa depois, porque fica aqui gravado também no nosso Spotify, como podcast, enfim. Diversas maneiras, né, de você poder achar aqui a nossa entrevista de hoje. A edição de hoje do Memória Viva termina aqui, mas semana que vem a gente conhece mais uma história de um colaborador que ajuda a fazer a Uninter uma gigante da educação brasileira na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.